E aí, bebê, é uma bênção na minha vida, na vida da minha família, porque há 17 para 18 anos atrás, foi aqui que eu conheci o amor de Cristo Jesus. Foi aqui que eu aprendi a palavra de Deus, que eu fui discipulado, que eu fui acolhido, que eu fui instruído. Foi aqui que, de alguma maneira, eu tive a oportunidade de servir e ser servido. Inicialmente ali no processo de identificar meu chamado, de ser inspirado, e graças a Deus, né, a gente pode estar aqui nessa manhã como família também celebrando ao Senhor. E o tema da mensagem nessa manhã tem respeito em relação aos dons espirituais. Aquilo que nós fazemos não pela nossa própria força. Não tem como nós servirmos a Deus e servirmos ao próximo pela nossa própria capacidade. Nós não, com certeza não estaríamos aqui. Se nós não formos instruídos, direcionados e capacitados pelo amor de Cristo Jesus e pelo Espírito Santo dele, nós não estaríamos aqui. Expressando meus dons espirituais. Charles Stanley fala que os dons espirituais são dádivas de Deus e nossa responsabilidade é usá-los com humildade, sabendo que somos completamente dependentes de Deus. Você é dependente de Deus? Você tem essa convicção no seu coração, na sua caminhada como discípulo de Jesus, que você é alguém que é totalmente dependente de Deus? É Ele mesmo que nos capacita, que nos instrui, é Ele mesmo que nos dá a oportunidade. Eu lembro que quando eu chegava aqui na igreja, e naquela época, né, tinha o boletim, que era impresso, né? Hoje, como é que está o boletim? Cadê? Eu pulei essa parte, volta lá o QR Code lá. Inclusive, você pode escanear aí para você ter acesso a diversos textos, artigos que vão abençoar a sua vida e também o esboço dessa palavra, dessa mensagem para você poder fazer anotações aí. Mas eu chegava, a gente chegava na recepção, e muitos daqui são dessa época, estava lá, recepção alegre, contagiante, entregando, né, o boletim ali, o esboço. Eu lembro que minha primeira experiência servindo aqui na igreja foi na casa de julgamento. Estou ativando a memória de muitos aí. Eu lembro que eu ajudei a montar alguns cenários. Foi bênção demais. Você consegue lembrar qual foi a sua primeira participação servindo a Deus aqui nessa igreja? Quem sabe é recente, quem sabe, ó, faz anos. Estava falando com a Clévin ali, né? 59 anos atrás, ali, enfim. Tantas oportunidades, né? Pessoas que estão aqui. Ah, talvez está chegando hoje, visitando hoje, pessoas que estão desde criança, bebezinho aqui na igreja. Isso é ser igreja, queridos, e nós temos a oportunidade, porque Deus nos chama para que nós possamos ser abençoados, mas nós possamos abençoar, sermos servidos, mas também servir ao próximo. E o texto que eu vou usar como base para essa manhã, e você pode deixar já a sua Bíblia aberta aí, fica no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Deixa aberto que nós vamos ler alguns versículos aí desse texto que o apóstolo Paulo lhe trata ali junto com a igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 12. Como a gente vai falar sobre dons espirituais, talvez para você é um tema ou um assunto que você fala, tá, mas o que que é isso? De que maneira, né, eu posso identificar isso na minha vida? Mas o pastor Zacarias, ele fala que dons espirituais são capacitações dados pelo Espírito Santo aos crentes para o desempenho de um serviço cristão e a operação de Deus, tendo em vista o bem-estar e o crescimento da igreja. E nós vamos ler ao longo do texto que nós vamos conversar nessa manhã, que a primeira verdade que o apóstolo Paulo, ele destaca nesse tema de dons espirituais, é que por meio dos dons espirituais que Cristo edifica a sua igreja. E por meio da sua igreja que a nossa sociedade é impactada, que vidas são transformadas. Existe uma direção muito clara. A igreja é uma comunidade de pessoas diferentes fazendo coisas diferentes. Graças a Deus, eu não preciso cantar aqui porque não daria muito certo. Mas são pessoas diferentes que fazem coisas diferentes. Nós nos completamos, nós somos abençoados através da unidade. John Wesley, certa vez, falou que o corpo de Cristo é um instrumento através do qual Deus escolheu manifestar sua presença e a sua graça ao mundo. Nós somos privilegiados, queridos. Como discípulos do Senhor, nós somos privilegiados porque Ele nos deu essa oportunidade de manifestar o poder dEle através da minha vida e da sua vida. Mas é muito mais do que nós estamos reunidos aqui nesse salão. É muito mais do que aos domingos nos reunimos como igreja, quem sabe você serve em ministérios, em diversas oportunidades, mas é quando nós saímos daqui, é quando nós saímos desse culto e nós somos enviados como discípulos do Senhor, para sim, através dessa missão que o próprio Senhor nos deixa, de através dos nossos dons, aquilo que Ele nos capacita, nós possamos ser bênção aonde quer que passarmos. Nós não podemos viver um cristianismo apenas onde eu sou servido, um cristianismo onde apenas eu sento, eu recebo, mas eu não quero oferecer, eu não quero de alguma maneira transbordar nas pessoas que estão ao meu redor. Deus nos chama, e Deus tem chamado a IBB há 64 anos, e esse mês é o mês do aniversário da nossa igreja, onde nós vamos falar muito sobre serviço, uma série sobre amar, servir na IBB, e queridos, é uma oportunidade que eu e você, nós temos como igreja, de sermos bênçãos e termos experiências na presença do Senhor. Quando você olha para a sua vida, para a sua agenda, para a sua realidade de vida, as pessoas conseguem encontrar Deus na sua forma de viver como discípulo de Jesus? Quando as pessoas olham para você, elas conseguem perceber a doação, transbordar daquilo que você tem recebido? E a mensagem, esse tempo dessa manhã aqui juntos, nós vamos conversar um pouquinho, pensando nos ensinamentos que nós podemos olhar para esse texto, para essa história aqui que nós vamos ler, aqui de 1 Coríntios capítulo 12. E se você está com a sua Bíblia aberta, acompanhe comigo os primeiros três versículos, onde o apóstolo Paulo fala assim: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ele deixa claro. Então, aqui Paulo está lembrando aos coríntios que da sua antiga condição de vida, quando eles eram pagãos, quando eles ainda adoravam deuses mudos, deuses que não respondiam. Aqui Paulo está falando aquilo que nós falamos sobre o mês inteiro de agosto, uma nova natureza. Vocês tinham uma velha natureza, agora vocês têm uma nova natureza, e diante dessa nova natureza, o Espírito Santo quer atuar por meio de vocês, através dos dons, através daquilo que Ele mesmo capacita, Ele mesmo direciona. Ele está apontando aqui para uma mudança radical de vida, que é muito mais do que algo pontual, momentâneo, mas é uma mudança radical de pensamento. E essa mudança gera o quê? Impacto. Por isso que, como discípulos de Jesus, nós somos sal e luz da terra, somos sal da terra e luz do mundo. Por isso que nós marcamos o lugar que nós estamos, porque somos direcionados pelo Espírito Santo. Rick Warren diz que viver uma nova vida em Jesus não é apenas uma decisão momentânea, mas um compromisso contínuo de abandonar as velhas inclinações e escolher diariamente caminhar em sua graça transformadora. Não é pontual, não é momentâneo, mas é diariamente escolher caminhar nessa graça que nos transforma, que nos faz ser melhores a cada dia. Você teve uma vida transformada por Jesus? Quais são reflexos dessa transformação? Quais são as atitudes que demonstram essa vida transformada em Jesus? Nós podemos lembrar do texto do apóstolo, onde o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, 17, portanto, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, o velho homem ficou para trás. O novo se faz presente com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo do Senhor. Ah, queridos, nós precisamos entender cada vez mais que, como discípulos de Jesus, nós temos uma vida nova, nós temos um novo momento onde nós precisamos ter atitudes novas, nós precisamos agir diferentes. E Paulo, ele fala sobre uma palavra aqui, sobre ignorante. E aí, não sejam ignorantes. Não seja ignorante. E a raiz dessa palavra no grego tem como agnol, onde significa não saber, não conhecer, não estar ciente. Porque enquanto vocês eram pagãos, vocês não tinham ciência. Vocês não tinham conhecimento do poder de Deus, aquilo que Deus podia fazer através da sua vida. Vocês não tinham esse reconhecimento, vocês não eram instrumento, mas agora que tem uma nova natureza, você é uma nova criatura em Cristo Jesus, agora você sabe que o Espírito Santo opera por meio de você, por meio da sua vida. por meio das suas atitudes. Ele deseja que eles, Paulo falando para o povo de Corinto, desejava que eles tivessem discernimento desse poder, dessa importância. E aí no verso 3, Paulo ele enfatiza sobre a influência do Espírito Santo, e o quanto é importante nós sermos influenciados pelo Espírito Santo. Na sua vida, quem é a influência para você? Quando você olha para as pessoas, talvez, que você tem, né, você olha e fala, puxa, essa pessoa é uma referência para mim. Essa pessoa, de alguma maneira, né, tem atitudes que mostram algo honroso, enfim. Mas quem é a influência para você? O apóstolo Paulo está nos lembrando que existe uma necessidade urgente de nós sermos influenciados, não pelas circunstâncias ao redor. E por mais que tenham pessoas que possam ser influências na nossa vida, mas existe uma única influência que é do Espírito Santo. A necessidade dessa influência nos direcionar em tudo. E ele afirma que ninguém pode verdadeiramente proclamar Jesus sem um impulso e sem a orientação do Espírito Santo. Se faz isso, são palavras vazias. São palavras vazias. O apóstolo Paulo ainda em Romanos, no texto de Romanos agora, no capítulo 8, vai aparecer no telão aí, a partir do versículo 9 ele fala, entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus entre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. O Espírito Santo é a habitação, é a nossa, na nossa vida, na nossa realidade. O quanto das suas palavras refletem a influência do Espírito Santo. Não precisa ir muito longe, pensa nessa semana que passou, as suas atitudes dentro e fora da sua casa. O quanto você e eu, nós fomos verdadeiramente influenciados pelo Espírito Santo do Senhor. O quanto as nossas atitudes demonstraram essa influência. Tem uma frase do John Stott, onde ele fala assim, o Espírito Santo não é apenas uma adição à nossa vida, mas sim a influência transformadora que nos guia para uma vida de santidade e serviço a Deus. Uma vida de santidade, onde eu reconheço essa nova natureza, eu sou transformado, e como reflexo disso eu faço o quê? Eu sirvo a Deus. Como reflexo da minha natureza em Cristo Jesus, dessa busca que me transforma diariamente, eu vou lá e como reflexo eu sirvo a Deus, não mais ignorante, porque eu tenho conhecimento, eu tenho reconhecimento. Ah, queridos, nós serviremos a Deus através da IBB, mas não de qualquer maneira, não de qualquer forma. Nós serviremos sendo guiados pelo Espírito Santo de Deus, amém? É esse o seu desejo? Quando você para perceber na sua vida, na realidade é aquilo que talvez você já serve, ou quem sabe você vai ser inspirado ou desafiado a sair da cadeira para poder servir, mas nós não podemos fazer de qualquer maneira, com as nossas próprias forças. Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. É parar e pensar dentro da minha rotina, e falar, Senhor, me usa hoje no pequeno grupo, usa na minha vida. Senhor, me usa nessa área que eu estou servindo, aqui no Ministério com Criança, nos Guardiões. Senhor, me usa para dar essa aula. Senhor, me usa nesta reunião. Senhor, eu quero ser guiado pelo Teu Santo Espírito. Eu quero menos de mim, mais do Senhor. Nós precisamos, queridos, ter essa sensibilidade. E Paulo está tentando aqui, ou direcionando ao povo de Corinto, realmente a ter uma compreensão mais profunda sobre essa vida cristã. Sobre a necessidade de nós aprofundarmos mais e termos essa influência, não mais pelas nossas próprias influências, ou aquilo que nós entendemos, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Aí dos versículos 4 ao 7, Paulo ele continua, ele fala, há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Paulo lhe deixa claro sobre as diferenças. Tem diferenças? Tem. Mas o Espírito é o mesmo. Tem diferenças? Tem. Mas o Senhor é o mesmo. Tem diferenças? Tem. Mas Deus é o mesmo. É uma harmonia dentro da diversidade, dentro das diferenças. De forma prática, é como se nós pensássemos uma grande orquestra, assim como o ministro Rodrigo faz em espetáculos, seja na Páscoa, seja no Natal. E essa grande orquestra tem musicistas preciosos, competentes, que conhecem bem o instrumento que estão tocando. Mas se todos eles tentarem tocar de uma vez, sem uma direção, quem sabe eles vão tocar alguma coisa, mas sem a harmonia necessária. Mas com a presença do maestro, do Rodrigo, existe uma harmonia, e é disso que nós estamos falando. Tem diferença de pessoas aqui dentro? Tem diferença de experiências? Tem, mas o Espírito é o mesmo, é por meio dele que eu e você nós vamos ser instrumentos para a honra e glória de Deus. Isso significa que é muito mais do que eu ter capacidade para fazer. Isso significa que é muito mais do que eu ter conhecimento. Ah, eu sei como fazer, deixa comigo, mas eu estou fazendo de que forma? Eu estou fazendo de que maneira? Linkado com aquilo que o Espírito Santo deseja fazer através da IBB? Se um dom não vier do Espírito, se não for ministrado sob o controle de Cristo, e se não tiver um resultado operado por Deus, então não é um dom do Espírito. Não é um dom do Espírito. Timothy Keller certa vez falou que o resultado final não é apenas a soma das nossas ações, mas a obra de Deus agindo em harmonia com os nossos esforços humanos. É a soma daquilo que sim, eu preciso me capacitar, eu preciso me instruir, eu preciso crescer, eu preciso fazer a minha parte, mas a parte de Deus quem faz é Ele, é o Espírito Santo do Senhor. Nós não fazemos pelas nossas próprias forças. Podemos lembrar o texto de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 22, onde fala assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Nós fazemos o que fazemos, não por nós mesmos, queridos, mas para a honra e glória de Deus, e por meio dele, e por meio do poder dele que opera nas nossas vidas. Efésios 3, 20, 21, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o poder dele que opera através das nossas vidas. É muito mais do que técnica, é muito mais do que conhecimento. Dons, eles são diferentes de habilidades. Habilidades a gente se desenvolve com o tempo, a gente cresce, mas dons nós buscamos aonde? Na presença de Deus. Nós buscamos na presença de Deus. Quem sabe eu estou falando aqui e você fala, Thiago, não tenho ideia qual dom eu tenho. Eu não tenho nem noção do que você talvez está falando e de que maneira que isso possa expressar na minha vida. Você vai ser convidado ainda hoje a fazer inscrição na jornada do discípulo. E ali, com certeza, dentro de um estudo, dentro da classe, onde você vai escutar de pessoas, pastores, líderes, falando sobre cada dom, e você vai começar a se identificar. E quem sabe você está aqui hoje, e você está já aqui na igreja há muito tempo, você até sabe o seu dom, mas você está parado. Você está travado na cadeira. E você precisa sair para entendendo que sim, você está recebendo, mas você também precisa oferecer. Dia 16, agora de setembro, como parte da movimentação que nós vamos fazer no aniversário da igreja, nós vamos ter o café do voluntariado aqui, às 8h30 da manhã. Você vai ter a oportunidade de escutar todos os ministérios que nós temos e quem sabe você vai falar assim, puxa, eu quero me envolver nisso. Eu quero fazer parte disso, eu quero ser instrumento de Deus através desse ministério, dessa área. Queridos, a questão é que quando nós identificamos nossos dons, quando nós permitimos ser instrumento de Deus, nós precisamos lembrar que Deus nos deu isso com um propósito. Não foi à toa, não é à toa que Ele nos entregou isso, tem um propósito. Tudo que nós fazemos tem um propósito, nós não fazemos por fazer. Você tem ideia de quantos pais que estão agora aqui no salão de cultos, que os filhos estão ali no ministério com crianças, estão, e não estão lá por estar, eles estão sendo ministrados, estão sendo abençoados lá, e você pode estar aqui também? Quantos pais estão lá com os guardiões, quantos pais deixaram os filhos com os guardiões lá, e eles estão sendo ministrados, estão sendo abençoados, e você pode estar aqui? Antes do culto eu recebi uma imagem dos guardiões lá na IBB Uberaba, todos eles reunidos, que coisa linda, sendo instruídos, porque existem pessoas que estão servindo, existem pessoas que saíram da cadeira azul para ser instrumento nas mãos de Deus, falando, Deus, me usa, eu quero ser instrumento, muito mais do que receber, eu quero oferecer, são oportunidades. Sabe quando você abre a sua casa para receber um pequeno grupo, você está dando oportunidade de acolher pessoas, e quem sabe vai ser na sua casa que alguém vai aceitar Jesus, e vai entregar e vai ter a sua vida transformada. Queridos, são oportunidades. De que maneira que você pode ser instrumento de Deus? De que maneira que você pode, nessa manhã ainda, falar: Senhor, me usa, eu quero estar sensível àquilo que o Senhor tem separado para a minha vida. Coisas pequenas, queridos, geram impacto na vida de pessoas, geram impacto. Tudo isso porque eu e você, nós temos a oportunidade de sermos instrumentos na mão do Senhor. E o texto, Paulo, ele continua, ali no versículo 8, acompanha aí na sua Bíblia. Ele fala: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de Espírito, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente, cada um como quer. Paulo, então, ele dá uma lista aqui de dons que são concedidos pelo Espírito Santo. Dons que saem do natural. É o sobrenatural. E aqui deixa muito claro que tem que ser por meio dele mesmo, porque se fosse por nós não faríamos. Infelizmente, vivemos uma geração onde, olhando para esses dons aqui, muitos falam: puxa, eu já não acredito mais nisso, porque existe uma situação no nosso meio aí, onde às vezes a gente perde a importância. É isso que Paulo está trazendo aqui, aí vocês não são mais ignorantes, vocês sabem que Deus pode operar por meio de vocês, através do Espírito Santo de Deus. Wayne Grudem diz que, assim como um corpo humano precisa de todas as suas partes para funcionar harmoniosamente, a igreja precisa de todos os seus membros e os seus dons espirituais para cumprir sua missão. Olha que coisa linda isso, queridos. Nós temos essa oportunidade, nós temos esse privilégio de sermos bênção na nossa igreja. E lembrando, muito mais do que aqui, porque quando nós saímos aqui, nós vamos para as nossas casas, para a nossa região, para os nossos bairros, nós vamos para os nossos trabalhos, para nossas escolas, universidades, e aí como que nós vamos expressar isso? Lá também, precisamos, e ele dá essa lista de dons, ele fala palavras de sabedoria, palavras de conhecimento, fé, dons de curar, dons para operar milagre, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas, interpretação de línguas, queridos. E mais uma vez, tudo isso você pode buscar na jornada do discípulo, você vai aprender com certeza. Mas sabe aonde verdadeiramente, em primeiro lugar, você vai poder receber e entender? É na presença de Deus. Aí eu volto a falar, não é a capacidade, não é eu tenho esse dom, mas é na presença de Deus. É estando sensível àquilo que Ele tem para fazer nas nossas vidas, através das nossas vidas. E Paulo, ele enfatiza que todos esses dons têm a mesma origem, é o Espírito Santo. E Ele distribui como Ele quer, para quem Ele quer. Sabe o que, que isso fica claro para mim e para você, queridos? Que a diversidade de dons não é motivo para competição ou comparação. A diversidade de dons é para a gente se unir, como igreja, como corpo de Cristo em movimento, agirmos para impactarmos a sociedade em que vivemos, para transformarmos a realidade difícil que muitos vivem, pela graça de Deus, ter uma nova experiência em Jesus. E no versículo 12, o apóstolo Paulo fala: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Embora sendo muitos, formam um só corpo. Não existe divisão na igreja, queridos. Existe unidade, mesmo diante da diversidade de dons. Por isso que nós precisamos ser guiados pelo Espírito, por isso que nós precisamos entender a nossa nova natureza em Cristo Jesus, para vivermos essa unidade. Tem um livro chamado Formigas, Lições da Sociedade Mais Bem-Sucedida da Terra, do pastor Davi Lago, que estava conosco semana passada, e do juiz federal William Douglas. E eles falam, né, eles compartilham sobre a força da unidade, mesmo na diferença, mesmo na diversidade. E eles falam assim, há um ramo específico da entomologia, a área da zoologia que estuda os insetos, onde eles já catalogaram mais de 15.738 espécies de formigas. Acreditam que elas podem ultrapassar de 20 mil. Uau! Eu li isso e eu falei: meu Deus, nós não somos iguais. Não desmerecendo as formigas, Mas se o nosso Deus teve a capacidade de criar mais de 15 mil espécies de formigas, e eu creio que cada uma com o seu jeito, a sua característica, imagine eu e você, mesmo com as nossas diferenças, nós somos únicos na presença do Senhor, amém? Deus quer te usar do teu jeito, do teu jeitão aí, Deus quer te usar. Ah, Tiago, mas eu não sei como eu posso ser bênção, eu não sei de que maneira eu vou poder ser instrumento. Se levante, presta atenção naquilo que o próprio Senhor está querendo te mostrar, busque na presença do Senhor, esteja sensível. No meu processo de entender o meu chamado e buscar meu chamado na presença de Deus, eu lembro que eu sentado aí na cadeira, olhando o pastor Roberto pregar, pastor Márcio, pastor Marcos, pastor Silvanir, olhando cada um deles, cada um que vinha ministrar, que olhava e aquilo queimava no meu coração. Eu lembro que eu pegava o esboço, chegava em casa, eu tentava montar o meu esboço, eu me imaginava pregando, e olha aqui onde estou há 17 anos depois. Nós precisamos estar sensíveis, queridos, à direção de Deus e buscar melhorar, crescer cada vez mais, porque isso é o reino, é ser reino de Deus. Nós nunca seremos bons o suficiente, nós nunca estaremos prontos o suficiente, mas se nós continuarmos com essas desculpas, nós continuaremos sentados na cadeira. Eu até vou me levantar para ir para casa, eu até vou me levantar para ir para o trabalho, eu vou até me levantar para ir para a minha faculdade, mas eu vou continuar sentado. Porque eu estou limitando aquilo que o próprio Senhor já fez na minha vida, Ele me transformou. Ele te transformou, nós precisamos impactar, nós precisamos fazer alguma coisa, queridos. Como é que você tem contribuído para o fortalecimento da igreja do Senhor? De que maneira que você tem, de fato, se colocado na brecha para ser instrumento nas mãos de Deus? São oportunidades que eu e você, nós temos. São oportunidades que o próprio Senhor nos dá. E eu reforço, queridos, mais uma vez, é bênção demais todo esse movimento domingo. É uma alegria saber que como igreja nós estamos reunidos no mesmo momento em vários lugares da região de Curitiba e região metropolitana. Tudo isso por quê? Porque tem pessoas servindo, tem pessoas que saíram da cadeira e falaram, não, eu quero, vamos fazer junto, vamos fazer acontecer. É muito fácil, queridos, dentro da nossa caminhada com Jesus, nos acomodarmos. Nós não podemos perder de vista aquilo que o próprio Senhor nos desafia, como missão, como discípulos do Senhor Jesus, a fazermos. Por isso que nessa manhã nós estamos sendo lembrados sobre os dons do Espírito. Nós vamos falar muito sobre serviço, sobre como servir a igreja local, como eu posso sair da minha zona de conforto durante todo esse mês. Eu e você, nós vamos ser desafiados a vivermos a igreja. E queridos, eu não tenho dúvida que Deus nos sustentou até aqui, porque Ele deseja assim usar das nossas vidas. E todas as gerações, até nesse ano aqui, Deus tem usado para a honra e glória dEle. E assim Ele quer fazer com a minha e com a sua vida. Mas quem sabe nessa manhã você está aqui e fala, puxa, eu preciso, antes de conhecer o meu dom, antes de reconhecer aquilo que Deus quer usar através da minha vida, eu preciso verdadeiramente conhecer o amor dEle. Porque através disso você vai entender a sua nova natureza em Cristo Jesus. Através disso você vai entender que tem um Espírito Santo do Senhor que quer usar a sua vida, através da sua vida, para ser bênção na vida de outras pessoas. Mas antes disso, Ele quer que você reconheça. Ele quer que você entenda que Ele tem uma identidade de filho, de filha, uma identidade que transforma a realidade da sua vida. E quem sabe você está aqui nessa manhã também, há tanto tempo, mas não tem se envolvido. E não se iluda, você acha que uma igreja grande, por ter muitas pessoas, está sobrando lugar, tá? Não precisa mais, mentira. Isso é mentira de Satanás, querido. Sempre vai ter lugar para servir, sempre vai ter necessidade, porque mais pessoas vão chegar, mais famílias vão chegar, mais famílias, mais oportunidades de a gente ser bênção. E vai precisar de pessoas lá no Ministério com Crianças, vai precisar de pessoas lá nos Guardiões, vai precisar de pessoas nas classes, mestres para poder servir, para poder dar aula, vai precisar de gente na recepção, na integração, para que a gente possa acolher essas pessoas. Nós vamos precisar capacitar mais líderes de pequenos grupos, para poder alcançar mais bairros. Queridos, não se iluda, sempre vai ter a necessidade. Eu e você saímos da zona de conforto. Discípulo de Jesus não fica parado. Não existe a possibilidade de ficarmos parados. Se estamos parados, estamos sendo falhos na nossa missão. Ei, vão! Vão por todo mundo! Vão! Preguem a palavra! Discipulem! Batizem! Ensinem! Esse é o nosso desafio, queridos. A IBB é uma igreja que ama se relacionar com Deus e que intencionalmente serve as pessoas. Eu estava, né, ao finalizar o estudo que eu fiz aqui para preparar esse sermão, eu falei, Deus, de que maneira que eu poderia resumir, pensando na realidade da igreja, pensando na minha experiência, o quanto eu tenho sido abençoado, o quanto eu amo servir essa igreja. E essa frase para mim pegou forte, porque de fato a IBB é uma igreja que ama se relacionar com Deus e que intencionalmente serve as pessoas. E porque nós amamos se relacionar com Deus, o reflexo desse relacionamento faz a gente servir as pessoas com amor. E porque eu me relaciono com Deus, e porque eu entendo, estou sensível àquilo que Ele tem para a minha vida, é como reflexo disso, eu sirvo as pessoas, eu dou o melhor daquilo que eu tenho, eu dou o melhor. E queridos, nós fazemos isso não para sermos reconhecidos por homens. Nós não fazemos o que fazemos para mostrar, puxa, olha só o que eu fiz. Mas nós fazemos para honrar a glória de Deus. Colossenses 3, 23, tudo o que fizerem, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens. Nós fazemos para o Senhor. Nós fazemos para o Senhor a oportunidade que nós temos de servir e ser bênçãos na presença do Senhor. Não para mostrar para homens, mas para Ele. E como reflexo, queridos, eu e você, nós somos abençoados. E como reflexo, eu e você, nós somos servidos, mas para servirmos uns aos outros também. Qual é a sua experiência com a IBB? Quem sabe você está aqui há muito tempo. Há tanto tempo que você nem lembra qual foi a última vez que você serviu. E quem sabe nessa manhã você vai ser desafiado a sair da sua zona de conforto. A sair do seu lugar, a falar, Deus, pode usar na minha vida. Eu quero ser instrumento. Dentro das necessidades, dentro da demanda que existe, mas Deus fala comigo. Então, Santo Espírito tem liberdade. Quem sabe você está aqui nessa manhã e você precisa reconhecer o amor de Deus na sua vida. Porque reconhecendo o amor de Deus na sua vida, você vai identificar essa nova natureza. E essa nova natureza vai te fazer ter experiências preciosas. Sendo abençoado, mas para abençoar. Sendo servido, mas poder servir também. Você está disposto a sair da zona de conforto, queridos? É a oportunidade que eu e você, nós vamos ter nessa manhã. Dentro do texto, daquilo que o apóstolo Paulo lhe trouxe para a igreja de Corinto. Para aquilo que ele trouxe como desafio. Para aquilo que ele trouxe como um posicionamento. Falando, ei, não sejam mais ignorantes. Deixem de olhar para a velha vida, olhem para o novo, olhem para aquilo que eu estou fazendo, um novo momento, dentro da realidade daquilo que Ele tem para fazer na minha vida e através da sua vida. E queridos, vai ser cada vez mais grandioso poder ver aquilo que Deus vai fazer através da minha vida, da sua vida, através da IBB, aquilo que já tem feito, as pessoas que nós estamos alcançando, as famílias que estão sendo transformadas. Tudo isso não é porque existem pastores, pessoas que estão aqui, que foram instruídas diretamente para estar liderando a igreja, mas é porque você faz parte. É para aquilo que o pastor Roberto compartilhou, através do seu próprio dízimo, que você está participando. Está dando a oportunidade, através da sua vida, de ser bênção, de ser instrumento na presença do Senhor. Eu queria convidar você, nesse momento, a fechar os seus olhos. E você colocar seu coração diante da presença de Deus. Quem sabe nessa manhã, você deseja assumir um compromisso de servir ao próximo. E você, quem sabe nessa manhã, você deseja falar assim, Deus, usa na minha vida. Usa das experiências ao qual o Senhor já me deu, da capacidade ao qual o Senhor já me deu. Me dá a oportunidade de ser bênção na vida das pessoas. Me dá a oportunidade de ser instrumento. Eu quero estar sensível, Deus. Eu quero, de alguma maneira, sair da minha zona de conforto. Eu entendo que eu estou sendo abençoado, mas eu quero abençoar também. Eu estou sendo servido, mas eu também quero servir. Quem sabe você precisa tomar uma decisão de falar, Deus, eu não sei os meus dons ainda. Eu quero buscar isso no Senhor, Pai. Eu quero sim me capacitar, eu quero aproveitar a instrumentalidade da IBB, dentro dos eventos, dentro das classes, dentro da jornada de discípulo. Eu quero aproveitar tudo isso, eu quero ser instruído, Deus. Mas eu também quero estar sensível à direção do Senhor, àquilo que o Senhor tem para a minha vida. Qual é o seu desafio nessa manhã que você precisa responder? Eu convido a todos nesse momento a se colocarem de pé no seu lugar. Diante dessa mensagem, desse tempo, eu tenho dois desafios. O primeiro desafio é para você que precisa consagrar a sua vida a Deus. Você que ainda não faz parte do corpo de Cristo. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus. E quem sabe nessa manhã, você até tem o desejo de servir. Você tem até o desejo de fazer alguma coisa. Eu quero, Deus tem feito tanto. Mas verdadeiramente, quem sabe você ainda não tomou uma decisão por Jesus. E você precisa falar assim: Tiago, eu quero entregar minha vida a Jesus. Eu quero consagrar minha vida a Jesus. Feche seus olhos. Se tem alguém nessa manhã que reconhece que Jesus é Senhor e é Salvador, e que tem esse desejo de consagrar a sua vida a Jesus, coloca a mão no seu coração, eu vou fazer uma oração, você faça essa oração junto comigo, entregando e consagrando a sua vida a Jesus, falando: Senhor Jesus, eu reconheço que sou falho, eu reconheço que eu dependo totalmente do Senhor, eu reconheço que o seu sacrifício na cruz foi suficiente para que hoje eu pudesse ter vida, por isso eu entrego a minha vida ao Senhor, reconheço o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ser aquele que vai ser transformado para poder ser instrumento de transformação de outras pessoas. Eu consagro a minha vida a Ti e oro em nome de Jesus. Enquanto todos estão de olhos fechados, você fez essa oração talvez pela primeira vez, consagrando a sua vida a Jesus, entregando a sua vida a Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador. Ergue uma de suas mãos, eu queria orar pela sua vida. Eu queria orar pela sua vida, amém. Glória a Deus, Deus tem uma história linda para a sua vida, meu querido, amém. Aquela senhora ali atrás, já vi, amém. Pode abaixar, você que ergueu a mão, reconhecendo, você que aceitou a Jesus, você que de alguma maneira, né, levante uma das suas mãos para que eu possa ver. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu segundo desafio é para você que já está aqui na igreja, já faz parte da família e bebê, já tem de alguma maneira recebido tanto, mas quem sabe nessa manhã precisa falar: Senhor, eu quero oferecer algo, eu quero sair da minha zona de conforto, eu quero sair da cadeira, e seja aqui dentro dos ministérios, dentro das diversas possibilidades, mas lá fora também, quando sair, aonde eu estiver, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu quero ter a liberdade de poder falar: Senhor, de fato, o Senhor possa me usar como instrumento em Suas mãos. Nós vamos ser ministrados através dessa canção, parte dessa canção. E se Deus tem falado ao seu coração, e se você deseja nessa manhã tomar uma decisão, consagrando a sua vida, falando: Senhor, eu quero que a minha vida seja para a honra e glória do Senhor, servindo ao Senhor na igreja local e sendo benção por onde quer que eu passar, eu quero desafiar você a dobrar os seus joelhos. Com essa ação você vai estar declarando e consagrando a sua vida ao Senhor Jesus. Então faça isso. Você que entregou a sua vida e você que deseja nessa manhã tomar uma decisão, falando: Senhor, usa da minha vida, eu quero ser instrumento em Tuas mãos. Dobre os seus joelhos e logo após nós vamos orar aqui.
Vejo o sangue de Jesus, nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória.
Deus amado, obrigado, Deus, porque nessa manhã nós fomos lembrados, Deus, que nós temos o privilégio sermos instrumentos do Senhor, Pai. Obrigado porque nessa manhã pessoas reconheceram o Senhor como o Senhor e Salvador de suas vidas. O Senhor vai marcar a história delas, com essas pessoas, para um novo tempo, um novo momento, onde eles vão ser servidos, mas vão poder perceber o privilégio de ser bênção também, e transformar através de suas vidas, dos seus testemunhos, e o Senhor usando para transformar outras vidas, Pai. Obrigado porque nessa manhã pessoas estão saindo da cadeira, com a certeza que eles vão ser bênção, por onde eles passarem, seja aqui na igreja, servindo nos ministérios, nas áreas que nós temos aqui, ou até mesmo na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, no seu ambiente de trabalho, nos seus relacionamentos, Pai. Ah, Deus, que como e beber, ao celebrarmos 64 anos, possamos ser lembrados como discípulos do Senhor, que servem com amor, que entendem o seu papel e fazem a diferença por onde quer que passe, Deus. Por isso eu peço sua bênção sobre cada um, Pai, que está de joelhos, cada um que está nessa manhã se consagrando, cada um que reconhece o seu chamado, o seu dom, aqueles que vão reconhecer, Deus, os usa como instrumento em tuas mãos. Nós consagramos as nossas vidas e entregamos ao Senhor para a honra e glória do seu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém.